O documentário é um formato audiovisual que vem ganhando cada vez mais visibilidade ao longo dos anos. Em 2020, a escolha do filme Babenco, Alguém Tem Que Ouvir o Coração e Dizer Parou, para representar o Brasil no Oscar 2021, foi a primeira vez na história em que o escolhido brasileiro é um documentário. Com isso, o filme disputará por uma vaga na categoria de melhor filme internacional na premiação do ano que vem. O documentário escolhido trata sobre a vida e a morte do cineasta argentino naturalizado brasileiro Héctor Babenco, e é feito por Bárbara Paz, que foi a esposa dele durante os últimos anos de sua vida. Renato Levi Paim, professor de documentários do curso de jornalismo da Escola de Comunicações e Artes da USP, conversou sobre como essa indicação é um reflexo de que mais documentários vêm sendo consumidos nacionalmente.
O documentário sempre foi tratado como uma coisa assim secundária dentro da indústria do cinema, dentro das possibilidades expressivas, artísticas, né, do cinema. Acho que o João Moreira Salles contava, né, sempre porque as pessoas chegavam para ele e falavam: "E quando você vai fazer seu longa, né, de ficção?" Ele dizia: "Não, não, né?" Quer dizer, ou seja, seria um caminho natural de um cineasta ir para o longa em algum momento da sua carreira, né? O momento de consolidação de uma carreira interessante seria ir para o longa de ficção e não ficar em documentário. E, enfim, eu acho que essa noção tá em xeque, né? As pessoas estão consumindo muito mais documentário, estão respeitando muito mais documentário, e acho que essa indicação para o Oscar espelha um pouco isso, né?
Mas não é de hoje que os documentários brasileiros ganham destaque em premiações internacionais. No Oscar 2020, o documentário Democracia em Vertigem, da cineasta Petra Costa, foi indicado ao melhor documentário. No Oscar de 2011, também houve indicação nacional, quando o filme Lixo Extraordinário, coprodução entre Brasil e Reino Unido, foi indicado ao melhor documentário. Nenhum dos dois venceu a premiação. A documentarista Suzana Lyra, dona de filmes premiados como Torre das Donzelas, explica a importância do reconhecimento em festivais.
A indicação do Babenco, que foi o primeiro documentário escolhido para representar o Brasil no Oscar, é fundamental. Eu acho ainda mais dirigido por uma mulher, então acho ainda muito mais relevante. Fico muito feliz. Ano passado a gente teve o documentário da Petra também indicado. E acho que a gente tem ganho esse espaço, e esse espaço é muito importante. Esses festivais ajudam a trazer um reconhecimento para a produção de documentário brasileiro, que é muito importante. Quando acontece isso, eu acho que impacta demais na valorização do documentário como gênero. E na crítica também. Eu acho que tudo isso é muito importante para a abertura do mercado e para também que o público tenha interesse nesse tipo de produto.
O professor Levi Paim destaca como os documentários encontraram nos serviços de streaming e na televisão uma forma de serem distribuídos quando tinham pouco espaço nas salas de cinema.
Essas plataformas aí de streaming, elas acabam dando ao documentário uma possibilidade de ser muito mais visto, né? Porque se você pensar em cinemas de tela, em shopping center, né, que são a maioria das salas, os documentários não tinham muita chance de competir por essa janela, uma janela muito restrita, muito fechada. Um documentário que conseguisse chegar no cinema, seria no cinema de arte, nas grandes cidades do Brasil, ficaria algumas semanas e tchau, né? No melhor cenário, é isso que você conseguiria. Então, em termos de público, é muito pouco, né? E aí os documentários sempre encontraram uma possibilidade de serem mais vistos nessas plataformas, no YouTube, no Netflix, enfim, outras plataformas que não disputam o mesmo espaço de lançamento, né? Elas são muito mais capilares, né? Cada um assiste o que quer, quando quer, etc.
A cineasta Suzana Lyra pontua que atualmente há um processo de desmonte de políticas públicas que financiam documentários no Brasil.
Eu acho que as principais dificuldades vividas pelo documentarista no Brasil é a questão do financiamento e a distribuição. As políticas públicas praticamente se esgotaram, assim, está parada há 2 anos. Então, assim, o fomento ao documentário, o financiamento, está praticamente parado no país. A gente tem que lutar contra isso cada vez mais. Então, é difícil, mas a gente está aqui para isso. Tudo que a gente conquistou ao longo desses últimos anos, a gente não vai deixar se perder por essas dificuldades. Nós vamos continuar lutando para documentar o mundo e fazer com que essas coisas que a gente esteja passando não sejam esquecidas. Nós estamos vivendo um momento histórico, político, muito intenso, de transformações muito difíceis e delicadas para o país. Então, fazer documentário, além de fundamental, é essencial para a compreensão dessa sociedade, para esse mundo que a gente vive.
Historicamente, o documentário representa e denuncia realidades difíceis, sejam políticas ou sociais. Esse formato audiovisual cria um espaço que, por ter uma produção mais barata, permite uma maior multiculturalidade dos diretores dos filmes e mais diversidade nos temas tratados.
Acho que o cinema ele sempre foi uma atividade meio de elite, né? Num certo sentido. Quem tinha câmeras, quem tinha condições de fazer filmes, quando se fazia em negativo, pagar o negativo que era caro, né? Sempre foi um grupo muito restrito de pessoas. Né? Num país pobre, subdesenvolvido, onde o Estado é indutor, às vezes mais, às vezes, geralmente menos do que deveria ser da cultura, etc., tudo isso restringe muito o grupo de pessoas que fazem cinema, que pensam cinema, etc. Você também acaba sendo invadido pelo cinema da matriz, né, dos Estados Unidos, da Europa, então você tem um cinema muito fraco do ponto de vista de chegar ao público, não do ponto de vista estético, e você tem realizadores fantásticos no Brasil, etc. E o documentário, por ser mais barato, acho que mais rapidamente ele deu visão a essas múltiplas possibilidades que vão além desse pequeno grupo. Então você tem o surgimento, né, de cineastas de nichos que não chegavam à produção, né? Então, grupos de negros, grupos de mulheres, LGBTQI+. Então tem uma série de novas visões, novas leituras, novas expressões que são possíveis, tanto no cinema de ficção quanto no documentário, mas como o documentário é mais barato, então você tem uma infinidade de expressões acontecendo muito interessantes, né? Que são mais a cara do Brasil, né?
Conversei sobre a situação dos documentários no Brasil com o professor Renato Levi Paim, da Escola de Comunicações e Artes da USP, e com a documentarista Suzana Lira. Sou Edson Júnior, para a Rádio USP.